Nós vamos trabalhar uma obra que vem da Índia, um filme muito bonito de 2012, O Navio de Teseu, de Anand Gandhi. O sobrenome Gandhi é muito popular, muito comum na Índia, ele não tem nenhum parentesco com o filósofo, pensador, Mahatma Gandhi. E o filme é uma tapeçaria contemporânea, mostrando alguns dos nossos maiores dilemas. Nós vamos ver um apanhado desta obra como um grande aprofundamento do nosso trabalho de hoje. Imediatamente, nós vamos iniciar pela obra da Maria Clara Machado, no qual ela nos traz uma crônica contemporânea. Este livro é de 1955 e, quando surge, é uma peça teatral aclamada imediatamente pelos críticos do Estado de São Paulo, por sua relevância, por seu didatismo, mas principalmente por suas ilustrações para a alma humana. O livro que traz o conteúdo da peça de teatro tem uma história muito singela e aparentemente parece como milhares de outras histórias desse tipo. Alguém abre uma obra dessa e diz: mas o que é de novo? Parece uma obra como tantas outras. E logo as primeiras linhas tudo já se modifica. Um dia, quando estava muito velho, o capitão Bonança Arco-Íris morreu. Deixou seus marinheiros João, Julião e Sebastião encarregados de tomar conta de seu maior tesouro. Bom, eles imaginaram que o tesouro era literalmente algo cheio de joias, pedras preciosas, mas não era nada disso. O tesouro era a neta dele, a Maribel. O tesouro do velho capitão era sua neta Maribel. Acontece que Perna de Pau, um pirata muito sem caráter e também ambicioso, soube da morte do capitão e do mapa do tesouro que estava com os marinheiros. Sem pestanejar, resolveu raptar a menina, Maribel. Ela o levaria à antiga casa do capitão Bonança e lá, com certeza, ele encontraria o tesouro antes daqueles homens poderem chegar. Bem, um enredo bastante simples. No entanto, o que vem agora é surpreendente e vai conversar muito de perto com o tema do nosso trabalho, como os outros nos veem. Esta casa, para onde o pirata vai com a menina, é uma casa que tem moradores. Esses moradores não estão vivos propriamente, como nós entendemos na sociedade dos homens. São fantasmas, sendo que um deles é um menino, que dá título à obra. No sótão de uma casa perdida na praia, era lá que morava Pluft, um pequeno fantasma. Ora, mas isso não é também tão comum? Histórias de fantasmas, histórias fantasias, histórias que mexem com a imaginação. O que há de surpreendente aqui? O que é surpreendente é que o Pluff, primeiro, ele era um fantasminha muito medroso, diz a autora para nós. E ele tinha especialmente medo de gente. Ele não sabia bem o que era uma pessoa. Ele ouvia muitas coisas, ele achava que isso era, que pessoa era uma espécie de peixe com uma mistura com outra coisa. Ele não sabia muito bem o que era uma pessoa, mas tinha muito medo de pessoas. Já a mãe dele, que morava ali naquela casa, e o tio dele não tinham qualquer problema quanto a isso. Pluft ficava olhando o mar e pensando nas histórias do tio Gerúndio, as que contava. O tio falava muito sobre o mar, tinha sido fantasma de navio, mas com a idade já tão velho tinha perdido o interesse pelas histórias. O tio morava dentro de um baú. Raramente saía de lá, vivia com sono, esse tio dele. Pois então, o marinheiro Perna de Pau descobriu a casa. Proust, espiava da janela do sótão. Quando viu, tremeu de medo. Não era um peixe aquilo. Não era um pedaço de mar também. Também não era outro fantasma. Não era vento. Eram duas coisas vindo juntas, uma grande e feia, a outra pequena, branquinha de medo. Parecia um fantasminha puxada pela coisa grande. Este lindo texto da Maria Clara Machado, tão bem conceituado pelos nossos críticos literários, nos traz um elemento diferente aqui. Então, esse fantasminha que tinha medo de nós, seres humanos. E, aliás, ele nem sabia direito do que ele tinha medo, já que ele não sabia como nós nos definir. Viram como ele se atrapalha? Para ele, nós somos um pouquinho peixe, um pouquinho isso, um pouco aquilo. Ele não sabe nem como denominar. Era uma coisa grande, o pirata, e a coisa pequenininha, a menina, sendo puxada. Ele não sabe nem se eram mesmo duas coisas, talvez fossem uma só. Seja o que for, ele tinha medo disso. Vamos agora aprofundar os trabalhos desde o nosso, desde o do estudo que havíamos iniciado. Isso agora é diferente, não é? Alguém cuja o que pensa sobre nós não sabe ter uma ideia exata, não sabe nomear. Nós chegamos e essas pessoas, quando nos observam, não sabem nem nos dizer o que somos. Isso é possível? Uma tal coisa, uma tal vivência numa sociedade na qual tudo é definido, tudo é desenhado, tudo é esquadrinhado, uma tal situação é possível? Ela é viável? Sim, ela é viável, ela é possível. Há muitas situações assim. Às vezes você convive muito tempo com uma pessoa e um dia essa pessoa vira para você e diz: Olha, eu não sei quem você é. Eu achei que eu conhecesse, mas eu não sei quem você é. Não sei se você diz a verdade, não sei se você de fato tem sentimentos como você menciona, eu não sei quem você é. É um exemplo de uma tal situação. Há outros complexos, delicados, pessoas que com a idade apresentam quadros demenciais. Com a idade começam a desenvolver perdas cognitivas, Alzheimer e outros. Pessoas que cedo passam por acidentes vasculares, incapacitantes, não podem mais trabalhar. Por vezes, eles estranham completamente o outro a partir deles. Eles já não se reconhecem mais. Então, uma pessoa que sempre trabalhou, sempre ajudou outras pessoas, subitamente incapacitada, diante de um acidente vascular ou diante de um outro problema. Ela pode, não quer dizer que será assim, mas pode ocorrer. De primeiro, ela não se reconhecer mais nela. Ela começará a perguntar quem ela é, como nós vimos em Derrida. E a partir daí, começar a desconhecer os outros. Para muitas pessoas, a identidade consiste na função que cada um exerce. Eu ajudo você dessa forma, eu sou a mãe da casa, eu sou o pai da casa, eu sou o filho da casa, e ajudo você dessa, daquela forma, em troca você faz assim, assim, cada um tem seu papel. Quando isso rompe, às vezes, o que rompe junto pode dizer respeito a como nós vemos os outros e como nos vemos também. Nem sempre as coisas estarão relacionadas. Mas vamos prosseguir a história. Esse é só um primeiro movimento que mostra que muitas vezes a gente pode ter sentimentos, elaborações bem profundas, inclusive, a respeito de como consideramos os outros, sem ter uma ideia exatamente de quem é esse outro. No consultório. Por vezes pode acontecer de você receber alguém no consultório que diz a você que ama, por exemplo, determinada pessoa, embora não a conheça, não saiba nada dela. Ama algo que não conhece. E claro que precisamos ter cuidado, pois às vezes O requisito para que ela possa amar é desconhecer. Alguns funcionam dessa forma. É como se o mistério alimentasse o amor, como se o não saber alimentasse o amor. E a proximidade às vezes faz com que o amor não exista. Para alguns é assim. Devia ser aquilo, pensou o pequeno fantasma. Aquilo deveria ser gente. Aí ele começou a gritar. Começou a gritar pela mãe dele, começou a acordar todos pela casa, porque ele disse que ele tinha medo de gente, gente muito grande que estava chegando. E a mãe dele, na mesma hora, disse: gente é que tem medo de fantasma. Luft. E não fantasma que tem medo de gente. Se seu pai fosse vivo, ele dava uma surra em você com esse seu medo bobo. E o Pluft não nem ouviu o que a mãe estava dizendo para ela, mas eu tenho medo. E corria pela casa. Lá vem eles, estão subindo pela praia. Lá vem eles, mamãe. Pluft estava aflitíssimo, corria de um lado para o outro. Sempre repetindo, eu não acredito em gente, eu não acredito em gente. Fazia isso para ver se se convencia, mas é muito difícil a gente se convencer de fato que é uma mentira, uma coisa que ali se apresenta como verdade. Pluft leva muitos a uma identificação rápida com ele. Na nossa sociedade de homens, muito foi definido quem são os bons, quem são os maus, quem são os corretos, quem são os incorretos. O que fazer a respeito? Agir mal tem penas, tem correções, tem prisões, etc. Agir bem tem medalhas, tem recompensas, tem isso, tem aquilo. Uma sociedade que se estruturou, definiu seus valores, seus códigos, então esparramou isso. Para algumas pessoas, a maneira como elas se constituíram não é assim que isso vai funcionar. Alguns, por exemplo, temerão aqueles que a sociedade definiu como sendo os bons, mas não se assustará com os maus. Preferirá ter preferência à presença deles. Outros terão medo de quem não precisariam temer. Não há uma razão da sociedade para isso. E se sentirão à vontade com aqueles que deveriam temer, e há muitas inversões aqui sobre isso. Então a autora tenta nos mostrar que a alma humana ela pode ventar em muitas direções, e infelizmente, às vezes, sem uma razão plausível, a impressão que teremos de outros e que outros terão a nosso respeito não corresponderá a elementos que são fundados na sociedade. Bom, o que fazer a respeito disso? Ela nos oferece um caminho, ela nos oferece uma trilha. Para isso, vamos recorrer ao auxílio de uma obra que vai conversar, um filme que vai conversar com este livro, nos ajudando a compreender melhor. Este filme que se passa na Índia é de uma beleza, de uma plasticidade muito grande. E tem como título O Navio de Teseu. É uma alegoria, é um paradoxo clássico da filosofia. Considerem um navio que, durante sua jornada, vai precisando de reparos, vai precisando de manutenção, vai precisando de pintar, de cuidar, de lavação, não é? De atenção dos que estão a bordo. Chega um ponto em que todas as peças desse navio já foram trocadas durante a viagem. Tudo. Mastreamento, convés, todas as peças já foram trocadas. E a pergunta é: sendo assim, ainda é o mesmo navio? Ou já é um outro navio agora? E depois é uma dobra deste paradoxo, que é a seguinte. Bom, à medida que ele foi, então, durante a viagem marítima, sendo arrumado e cada peça foi sendo trocada, e tudo isso ia sendo descartado, cada peça que não servia mais. Pois foi tudo recolhido e uma embarcação foi trocando suas peças com isso, com esses despojos, a tal ponto que essa embarcação se tornou totalmente, tipo, feita com as peças que foram descartadas da primeira. Então, essa embarcação agora era o verdadeiro navio? Ou aquela primeira, que ia lá à frente, era o navio de Teseu? Um dos paradoxos da antiguidade. Vamos para esta obra que vai nos ajudar a aprofundar e refletir. Nós vamos ver uma moça, uma garota. Ela é fotógrafa. E ela tem uma peculiaridade nesta obra. Ela tem como uma das características não ver a luz. Ela consegue, de certa maneira, esquadrinhar, alinhavar, apenas muito superficialmente, ver vultos, imagens, mas ela não propriamente não consegue utilizar a função da visão.
Is this the coughing man?
عايزين نرجع نتكلمها دلوقتي. بتقول ان هم كاتبين عنك في الاهرام النهارده بس لسه ما شفتوش.
اه ماما عملوا معايا امبارح ورا على التليفون.
الصور كانت لسه موجوده.
معلش ماما ببعت لك الصور الفيديوهات من المعرض.
ايه هو هيجي؟
مين هو اللي هيجي؟ ايوه طبعا يا ماما، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اكيد هيجي.
Como nós fazemos isso também? Provavelmente uma das perguntas que algumas pessoas fazem sobre uma pessoa que é fotógrafa e que tem uma grande restrição em um dos sentidos, a visão, provavelmente uma pergunta é: como pode? Parece que a fotografia é essencialmente uma arte visual. Não há como ser entendida de outra forma pela própria acepção do termo, etimologia, pela própria construção da arte da fotografia. E à medida que o filme transcorre, parece que cada vez mais a fotografia depende muito, muito essencialmente dos outros sentidos, quase tanto quanto da visão. Em alguns casos, até muito mais. Por exemplo, a sensibilidade dela. Observem como ela toca as coisas. Ela sente a porosidade, sente a profundidade, a temperatura. Está profundamente conectada, de maneira epitelial a tudo que ocorre, sensorialmente falando. Mas, para além disso, os ouvidos, a escuta, a atenção, ela constrói toda uma formulação. Ela conta com tecnologia também, que avisa para ela que cor é essa, que cor é aquela, o que há à frente dela, se há algo, se não há. Ela direciona a máquina, faz os registros, faz seu trabalho. Agora vamos aprofundar e trazer próximo ao que estávamos vendo na obra da Maria Clara Machado. Quando nós trabalhamos esta questão, seja em clínica, na vida, como os outros nos veem, como vemos os outros, é usual e perfeitamente compreensível que utilizemos as réguas sociais da nossa época, né? Então, sua filha vem dizer que vai se casar, você quer saber com quem, já que ela mora muitos anos longe. E ela diz, para tranquilizar você, que é um bom rapaz, que é uma boa pessoa, que ele trabalha, que ele é técnico, ele conserta equipamentos como rádios, aquelas vitrolas antigas, ele restaura, que ele é uma pessoa muito agradável, tem um senso de humor, tem um coração bondoso. Tudo isso que ela vai dizendo, provavelmente pelas nossas regras sociais, alegrando o coração de um pai, de uma mãe, nesse sentido. Não que essas métricas estejam erradas, elas traduzem o perfil de um tempo, de uma época, de um modo de ser. Por vezes, no entanto, isso acaba deixando do lado de fora a maior parte do que vem a ser o registro de quem é esse outro. Como no caso dessa fotógrafa, dessa menina que estamos acompanhando. Se alguém disser a você, pura e simplesmente, ela não tem a visão. É uma fotógrafa maravilhosa. Pode causar. Ou você pode ficar perplexo. Como assim ela não tem visão? E é uma fotógrafa maravilhosa. Eu não entendo. Sim, é natural que não entenda, pois as regras sociais, as réguas sociais de medição não alcançam isso. Infelizmente, isso acontece. Os senhores, muitas vezes na vida, provavelmente já sentiram que foram injustiçados, incompreendidos, julgados por pessoas que nós amamos, por pessoas que nós queremos bem. Outras vezes foi o contrário, nós fizemos isso. Se nós aproximarmos as lentes, o que nós vamos encontrar aqui? Que em muitos e muitos destes casos, provavelmente houve exatamente o fator de uma medição social que acabou atropelando certas subjetividades. Essa é apenas uma das formas, não é sempre que isso ocorre. O que fazer para corrigirmos esse tipo de situação? Há correção possível? Sim, provavelmente há correções possíveis. Uma delas diz respeito à arte da interseção em torno da convivência. Conviver com a pessoa, você terá a oportunidade, ainda que isso não seja propriamente uma régua e nem uma regra, porque muitas vezes não funcionará, teremos que fazer ajustes, mas o fato de conviver poderá dar uma melhor orientação. Vamos retornar ao livro da Maria Clara Machado, para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando exatamente. Ah, bom, então o esse pirata está vindo com a menina. Até então, esse pequeno fantasminho, Bluffit, nessa alegoria, ele nunca tinha tido contato próximo, não sabia. Ele tinha ideias gerais, construiu lá suas fantasias, seus mundos em torno de nós, seres humanos, mas nunca tinha convivido. Agora, no momento em que ele começa a conviver, olhem o que acontece. O perna de pau entrou e amarrou a menina a uma cadeira. Uma cadeira da senhora fantasma, que era a mãe do Puft, né? E tirou o mapa para conferir. Deu uma risada que mais parecia uma ventania e começou a falar sozinho. Perna de pau começou a procurar por tudo, remexendo em tudo. Aí mostra que ele abre portas, armários, tudo que ele encontra no caminho. Mas não, ele não acha o tal do tesouro, ele fica muito bravo. Antes de ir embora, Perna de Pau amarrou bem a menina e disse a ela: Você vai ficar presa aí, nesta cadeira. Vai me esperar para encontrarmos esse tesouro do seu avô. E depois vamos nos casar e vamos comprar um grande navio para navegar, navegar para bem longe. Maribel se sentiu muito sozinha e começou a olhar a casa, todas aquelas coisas velhas que ela não conhecia, porque ainda não tinha nascido quando seu avô se mudou para o navio. Vejam, então o pirata vai embora, deixa a menina ali, ela começa a olhar as coisas, observar tudo, e estava com receio de ficar sozinho. Luft observa tudo isso, é a primeira interação que ele tem. Para além daquelas ideias complexas que ele havia formulado, cujo lastro eram as próprias ideias, uma vez que ele não tinha convivência com nada disso. E agora ele estava convivendo, estava observando. Olhem como os seres humanos se tratam nesse contexto. Olhem o que está acontecendo, etc. e tal. Pluft não se aguentava mais. Queria e não queria ver de perto aquela coisa engraçada e bonitinha que dava medo e, ao mesmo tempo, curiosidade. De tanta curiosidade, ele perdeu o equilíbrio. e caiu bem no meio da sala. Maribel viu aquilo e desmaiou. Bom, isso também era demais para o coração do Pluft. Não era só ela que ficou tão assustada a ponto de desmaiar. O coração de Pluft começou a bater depressa pela primeira vez. Foi aí que ele descobriu. Tinha um coração. O coração de Pluft disparou. Falta de prática, pensou, com certeza. Então correu para pedir à sua mãe que fizesse alguma coisa e disse: Mamãe, quem sabe a gente pega isso aí e joga lá na noite e depois fechamos bem a porta e botamos o baú do tio Gerúndio, com o tio Gerúndio e tudo dentro, bem na frente da porta, para o marinheiro não voltar e ficamos aqui, nós sozinhos, só fantasmas, gente não. Colocamos isso aí, ele falou, lá fora. Ele se assustou, ele falou, menina, está me interagindo. Isso acontece só com Pluft? É preciso ser um fantasma para viver isso? Ou nós, seres humanos, em boa parte das nossas vivências ao longo da vida, tivemos esses movimentos também, quando pela primeira vez amamos, quando pela primeira vez perdemos alguém. Quando pela primeira vez fomos deixados, quando pela primeira vez as coisas começaram a dar errado, quando nos enganamos, quando tropeçamos, não foi assim também? Não foi muito parecido com o que a Maria Clara está descrevendo nessa obra? Ah, isso que flagela tantas almas e que parece algo terrível não seria um elemento natural das nossas vidas, nossas descobertas? É que nas nossas escolas, nas nossas famílias, nas nossas vidas, houve a oportunidade, alguém nos informou: olhe, você vai tropeçar, isso é natural, olhe, você vai errar. Sim, vai. Mesmo quando você for um profissional e achar que na sua área você é muito bem sucedido, você vai errar. Isso é natural. Procure aprender. Quando atingir alguém, peça desculpas. Seja humilde. Não pense que você sabe tudo, não. Procure se aproximar. Procure aprender. Poucos tiveram essas lições. Alguns tiveram. Pais amorosos, avós amorosos, professores amorosos, pessoas próximas, às vezes o pastor da sua igreja, o padre da sua igreja, uma pessoa que trouxe essas lições. Mas não é sempre que isso ocorre num país como o nosso, com tantos contrastes, com tantas pessoas que precisam trabalhar tanto para colocar um pão sobre a mesa, às vezes não há tempo. Então, aquilo que é perfeitamente natural, compreensível e parte das nossas vidas passa a ocasionar dramas, tragédias, grandes pesares, que levam a somatizações e uma série de outras coisas. Pluft está tendo uma oportunidade de aprender. Vejam como a mãe dele orienta o garoto. Quando Dona Fantasma, disse que aquilo que Pluft falou seria uma ruindade, ele respondeu que medo não é ruindade. E que, na verdade, ele não queria jogar aquilo fora, não. Que até estava achando muito engraçadinho aquele negócio. É a menina. Como ele se refere a ela? Sem cauda de peixe, nem nada, só aqueles fios amarelinhos caindo na cara e que se mexiam quando ela se mexia, como a brisa fazia com as plantinhas da praia. Não se sabe até hoje quem teve mais medo, se Pluft ou Maribel. Mas desta vez ninguém fingiu ou desmaiou. Sabe quando a gente descobre um bichinho novo de que a gente tem certo medo, mas ao mesmo tempo quer saber como é? Era assim que um estava reagindo com relação ao outro. Só que Pluft e Maribel são crianças. Adultos, por vezes, em situações como essas, podem causar muitos danos, seja aos outros, a eles mesmos. Algumas pessoas trazem para o consultório como uma das maiores machucaduras exatamente a opinião dos outros sobre elas, que às vezes não é nenhuma alucinação, é de fato algo que acontece, mas que não diz respeito a elas. E elas não sabem o que fazer a respeito, uma vez que a opinião dos outros para tais pessoas é importante e está torcida, e eles não sabem como corrigir isso para poderem viver bem, e para eles é essencial que essa visão esteja correta para que possam viver bem com outras pessoas. Eles então se apresentam, cada um pergunta o nome do outro, o que cada um de fato é. Quando o Plouffe te diz que é um fantasma, a menina pergunta: mas um fantasma mesmo? Ele diz: é, fantasma mesmo. Mamãe também é um fantasma. Nessa hora, Maribel já estava se sentindo melhor e até achando aquele fantasminha muito engraçadinho. Engraçado, disse ela, de você eu não tenho medo. Nem eu de você, disse Pluft. Também é engraçado. E eles riram. Como é que eles conseguiram mesmo chegar a isso? Convivendo, interagindo, por proximidade. Foi assim que eles conseguiram ir além desses elementos. Mudou, então, como um via o outro. A convivência é um dos aspectos que pode traduzir isso, mas há casos em que a convivência agrava isso. Pluft, que nunca tinha conversado com gente, parece ter que agora não queria mais parar de falar e foi logo apresentando seu tio, que era um fantasma de navio muito bacana, que tinha trabalhado no mar muito tempo. Maribel aí se lembrou que talvez o navio dele fosse o mesmo navio do seu avô. Luft disse que sim, que era o mesmo navio, e os dois acharam muito engraçada essa coincidência. Como é bom descobrir essas coincidências quando a gente começa uma nova amizade. E Maribel estava encantada. Há um momento em que ela começa a chorar. Luft nunca tinha visto alguém chorar, um ser humano. Quando ela começa a derramar lágrimas, ele chama a mãe dele e diz: que lindo, mamãe. Venha ver. A menina está derramando o mar todo pelos olhos. Eu também quero fazer isso. E a mãe dele diz: Pluft, fantasminhas não choram, senão eles derretem. Dona Fantasma voltou à cozinha e Maribel voltou a chorar, querendo ir logo embora, fugir do perna de pau que voltaria logo. Pluft ficou aflitíssimo e achou horrível ver sua amiga perdida naquela praia tão branca, naquele escuro tão preto, e então resolveu que ia com ela pelo mundo para procurar os três homens de seu avô, João, Sebastião e Julião. Vestiu uma roupa de gente, despediu-se de sua mãe, Dona Fantasma, que estava toda contente de ver o filho tão corajoso e até fez um discurso destes que as mães fazem quando os filhos vão viajar, mesmo sendo viagem de fantasma. Quando vocês viram o filme da moça que tira fotografias e que não pode ver? Provavelmente ficaram atentos em como ela faz isso, quais são os critérios que ela utiliza, os mecanismos. Quando agora na história do Pluft houve a aproximação com a menina, provavelmente também ficaram curiosos como isso acontecerá, como se estabelecerá isso de que um vai construir a respeito do outro. Mas logo em seguida, dada a aproximação, tanto no filme quanto no livro, e imediatamente passamos a nos ocupar de outras coisas. Quais os problemas da vida, o que acontece a partir daí, como as coisas vão se passar e não mais como vemos esse outro. Isso parece se tornar agora a parte de todo o processo. Ou seja, se isso for assim em boa parte dos casos, se em boa parte dos casos, como os outros nos veem, como vemos os outros, for apenas uma etapa, para alguns uma uma marcação muito forte nessa etapa pode torná-la perene, deixando todos os outros processos, às vezes, à margem, e tornando isso uma tônica em todo o tempo, em todas as relações. Pode, há pessoas que não se distraem disso nunca. Outras pessoas não. Outras pessoas vencidas nessa etapa, elas passam a se despreocupar. Passam a conviver. O que importa daí é o amor, é a construção que vão fazer juntos e outras coisas mais. Ou seja, é importante observarmos se a pessoa ficou presa a isso, e isso agora é constante na vida dela para quase todas as coisas, o que houve? Não é? Vejam, nossas vidas, um dia acordamos muito bem, felizes, outro dia acordamos tristes, às vezes com dor. Às vezes estamos desanimados, não é assim que funciona? A vida é dinâmica, ela tem muitas coisas, muitos eventos, às vezes pequenas alegrias, pequenas tristezas, é assim que ocorre no dia a dia. Uma pessoa, no entanto, que ficar presa a esse evento, isso se tornar tão forte que é onipresente na vida dela sempre, como os outros a veem, os cuidados em torno disso e vice-versa. Observe o fardo que essa pessoa provavelmente carregará, né? Ainda que alguns gostem, apreciem e até busquem por isso, uma maioria provavelmente não. Vamos, sim, antes de irmos para lá, vamos ver aqui essa parte do Derrida. Estávamos trabalhando a obra O Animal que Logo Sou. Lembrem dos contextos iniciais que fizemos e vamos adiante. Bem, então ele estava falando que um gato ele tem em casa. Lembrem, é um gato metafórico, mas também é um gato real que ele tem em casa. Ele saiu, estava nu, foi uma outra peça, e o gato folhou nu e ele se sentiu envergonhado. Ele questiona uma série de coisas, como, por exemplo, a vergonha de sentir uma tal vergonha. Algumas páginas adiante, o Derrida escreve: como pode um animal olhar vocês na face? Essa será uma das nossas preocupações. O animal olhar você na face. Ele cita contos como Alice, ele cita amigos que têm pequenos animais, muitos filósofos. E coloca, existe algo aqui, desses pequenos seres, como um gato, que nos olha diretamente na face, procurando uma interseção conosco, uma interação conosco. Em Derrida, isso é um dos elementos que torna a nossa nudez tão difícil. Nós que nos colocamos com tantas roupas, com tantos modelos, com tantas coisas, nas nossas relações entre pessoas, entre seres, que por vezes essas coisas é que parecem estar se relacionando, não nós. É verdade que eu o identifico como um gato, como uma gata. Porém, antes mesmo dessa identificação, ele vem a mim como este vivente insubstituível que entra um dia no meu espaço. Neste lugar onde ele pôde me encontrar, me ver e até me ver nu, nada poderá tirar de mim nunca a certeza de que se trata de uma existência rebelde a todo conceito e de uma existência moral, pois desde que ele tem um nome, seu nome já sobrevive a ele. Bom, aqui é a famosa crítica, né, de Derrida. Você nomeia as coisas, elas passam a viver nomeadas. Não é mesmo que o fato já não exista, existe a nomeação do fato, que é uma das maneiras de identificação. Ou seja, nessa relação de como vemos o outro, existe a possibilidade de, ao vermos esse outro, nessa interseção, como estamos aproximando agora, da convivência, haver um momento em que finalmente encontremos este outro? Aquilo que Levinas o colocar uma face com uma face diante do outro. Uma abertura do infinito para uma abertura do infinito. O que ocorre desse encontro? Provavelmente cada um de nós já deve ter passado por isso. Quando um dia, em casa, você estava lendo uma obra, por exemplo, levantou os olhos e seu filho, sua filha, que vinha com uma bacia de frutas da feira, carregava aquilo e estava entrando pela porta da cozinha, parou um momento e olhou você lendo, vocês trocaram um reconhecimento de segundos que dizia tudo. Você, naquele momento, agradecia seu filho, sua filha, por estar ali, por ajudar você com as frutas que estava fazendo da feira. Ele, ela, feliz por ver você lendo, tranquilo. Mas isso foi só o início, algo que é muito além disso. Um reconhecimento de existência. Almas que se fundem, que se misturam, algo muito profundo. E vejam, às vezes isso durou apenas 2 segundos, 3 segundos, e foi o suficiente para hidratar um mês inteiro de vida. Às vezes isso é suficiente para contornar situações imensas e delicadas e graves que, às vezes, no âmbito familiar, social, estão ocorrendo. Ah, estar depois, estar junto, estar perto de, eis aparentemente diferentes modalidades do estar, em verdade do estar com o animal. Mas não é seguro, apesar da aparência, que essas modalidades do estar venham modificar um estado prévio, ainda menos um eu estou primitivo. Elas dizem, em todo caso, de uma certa ordem de estar apertado, perto, próximo. É isso. São as variações deste encontro. Para alguns, um tal encontro é tão difícil que ele se torna improvável. Algumas pessoas se protegem com tantas camadas de tantas coisas, com posição social, com hierarquias, seja em amizades, de trabalho, relacionamentos, com tantas camadas de tantas coisas, que este animal que nos olha, utilizando a metáfora do Jacques Derrida, não consegue nos ver. Que nós, muitas vezes, não conseguimos ver, estar com este que tenta nos observar desta forma. Daí decorre o quê? Elegeremos muitas outras coisas, como aproximações. Querem exemplos disso que estou falando? No consultório há vários exemplos disso. Você está acompanhando a historicidade de uma pessoa e ela vai dizer, então, que ela se casou, ela conheceu o rapaz na faculdade, que o rapaz era assim, era assado, etc, etc. E os caracteres que ela nomeia são caracteres coisificados, de elementos da sociedade. Diferentes de ela nos dizer, por exemplo, um dia ele estava sentado a um banco, lendo por uma prova na faculdade. E quando eu fui pegar meus livros ao lado dele ou dela, encostei meu braço na mão dessa pessoa. Ao encostar, algo muito profundo me ocorreu. Algo muito emotivo, muito emocional, muito afetivo. Algo muito familiar. Eu conheci essa pessoa. Eu gostava dessa pessoa e nem o nome dela eu sabia. Observe, é um outro modo de elementos. No entanto, numa sociedade tão complexa como a que construímos, até isso pode ser ou já uma coisificação. Até isso pode ser. Já está tão, virou um glamour de tal forma, um elemento que conduz a outras coisas, que o próprio contato faz gerar isso. Mesmo assim, em outras ocasiões, isso será um contato tão próximo quanto o que Derrida coloca aqui com o gato que ele constrói nesse livro.
Friendly, and I just kept on following him, and that's when one of those pictures were taken.
So you mentioned on your site that you actually took up photography after you lost your eyesight to
a cornea infection.
Yes.
Yeah, true.
Why photography?
Well, first to document, archive, and remember. Then to kind of explore, understand, and see.
So I guess all art evolves from a need to record the apparent to a need to capture the essence.
That's right? Very well put. I mean, that's exactly how it's been for me. When I first started taking pictures, I was very much amused by the character of the perfumer in Tuscan's novel. Just the idea of a man trying to capture every scent, starting from people to the surroundings to experiences, you know, was very much amusing.
That's a very interesting analogy. Why black and white?
It just gives you more control over the elements of my picture.
But do you ever feel limited by anything?
No.
That's amazing.
Is it? I mean, why is it so amazing to not have limits or no doubts? Orlando, are you ready?
Yeah.
Auntie, can you start splashing? I want you, I'll take the pictures from there, okay? And I just want you to like, splash the water on this side. While we're looking at the colors here.
I was curious.
Okay, so will you vectorize it, please?
Yeah, it doesn't, you know, work as well with all the elements in the image to be brought down to a line drawing.
Yeah, I know I'll miss on most of the details. I still like to see it though.
Sure, yeah.
See, there's one where the guy on the right side is actually being covered by a passing rickshaw, and you can only see his right hand pointing accusingly at the other guy. I think that's the one. This looks nice.
No, leave it.
What? Why?
It doesn't sound exciting to me.
But it's a crazy moment here. It's nice.
Will you start making the sauce? It'll be forever before we eat.
Baby, what I'm saying is that it's a very good image.
It's accidental.
Oh, please, don't start that again.
Don't start again.
See, what I'm saying is that you don't have to be in conscious control of the art all the time. You can be intuitive.
It is intuitive. I'm not writing intellectually stimulating essays here. I'm very much aware that I'm just taking pictures.
Well, what then?
Then what?
What's your problem?
I don't have one.
What's your problem with this picture?
I don't even know this picture. What's your hang-up?
Look, I'm just, you know, I just feel that you're throwing away a brilliant piece of your art just because of a stupid hang-up.
Fine. I don't like it. That's why I'm dumping it. Is that fair enough for you?
Okay. Let me just give you a perfect description, right? Let's vectorize it or etch it and write a piece of poem to capture the essence. And then you decide.
No.
What now?
Listen, these are the things I depend on, right? I have to draw opinion and assurance away about my own art, away from what everyone else says.
Yes, but you have continued to produce great work in spite of any problems. Says everybody.
Who the hell is everybody? Everybody is so fucking stupid. They watch stupid soap operas. They fight over religious ideas.
What are you talking about? What are we arguing about?
Okay, I'll tell you what. Remember that other day at my parents when Ankur Kumar was talking about the orchestra I shot for?
Yes.
Well, remember what he said?
That he thought they were all right, so?
No. He saw something to the effect of that he was wondering whether it was the music that he
does. No,
let me finish first. Let me finish my sentence. You don't even know what I'm going to say.
Okay, make the point. I know where this is going, but make it anyways.
So fight alone then, if you already know where it's
going. Okay, what did he say?
Okay, he said something to the effect of that he didn't know whether it was the music that was being celebrated or the fact that there was
a
wine.
I knew you were going to say this, right? I was there. He didn't say anything like that.
Fine, good for you. I was hallucinating.
And besides, why would he say something like that?
Why are you being so obtuse?
I'm being obtuse.
Yes, I didn't
That's
say
very
it
nice,
over
but I'm
exact
being obtuse.
Words. I said...
No, I am being
no,
obtuse.
I
you know why? Because
why
I know where this is going. And I don't want to go there.
I have to go through this whole entire...
Okay, yeah, exactly. Just being a little dramatic will help.
Tentativa de trabalhar questões complexas com o que os outros pensam de nós, reduzindo tudo a um estado de coisas óbvio, tende usualmente a afastar as questões principais em torno do assunto. Essas questões dizem respeito principalmente às relações que se estabelecem em torno disso. Com que isso vai conversar dentro da IP de cada pessoa, dentro da estruturação de cada pessoa? Um exemplo, numa discussão em torno do trabalho, em torno da fotografia dela, em torno do que está se passando, rapidamente coisas parecem fugir daí, os ânimos se alteram, uma discussão paralela surge, que parece estar ligada a isso, e não está, diz respeito a outras coisas, mas é instrumentalizada para fazer parte disso. O casal se desentende ou se entende, se aproxima ou se afasta, outras coisas então são consideradas, às vezes um desgaste, às vezes há um outro elemento, e em torno de tudo isso, por vezes, o assunto último escapa. E questões que são periféricas, por vezes até importantes, começam a ser trabalhadas como tais. E muitas vezes, mesmo sendo periféricas mais importantes, não tanto quanto o assunto central de tudo que está em decorrência, ao trabalhar essas questões, parece que o assunto principal ele suaviza. Isso não raro acontece, dadas as proximidades, não é? Das relações, quando você, como a própria discussão mostra em torno disso. Quando há uma convivência, quando você já tem um certo conhecimento a seu respeito e do outro, é provavelmente mais fácil verificar quando isso está acontecendo. Quando uma discussão, na verdade, está em andamento, mas ela quer dizer uma outra coisa. É um outro fator, não é o tema da discussão, é o que realmente importa. Mas não é uma tarefa simples, numa primeira passada, identificarmos isso. Neste filme de Gandhi, nós temos várias citações que neste filme nós temos que são instigantes e que parecem trazer esse contraste. Por exemplo, quando ela sai, uma pessoa que tem como uma das características a cegueira, sai com a máquina fotográfica pelas ruas para fotografar uma briga, para ir até uma casa fotografar com o auxílio das pessoas que moram naquela casa. Essas interações causam surpresa numa época que fez unificar coisas que não poderiam ser unificadas, que colocou muitos caracteres que são inteiramente distintos dentro de uma mesma questão. Então, quando algo assim surge, há perplexidade, há dúvida, há desentendimento. Viram que ela responde ao jornalista, perguntou por que você foi para a fotografia se você não tinha mais a visão, perdeu a visão. E ela deu como uma das primeiras respostas para lembrar. Muito do que nós constituímos, daquilo que pensamos sobre nós e sobre outros, tem a ver com situações similares. Fazemos não como o princípio de de fato é importante o que os outros pensam sobre nós, mas porque às vezes, por exemplo, está aproximando do filme, é assim que nos lembramos de nós. Alguns não têm memórias em si mesmos, a respeito de si mesmos. Eles precisam que os outros tenham essa memória. Então, quando alguém próximo que amamos tem esses registros, eles permanecem em nós. De outra forma, podem se perder. O Walter Ugumai Na obra serei sempre o teu abrigo, do qual ele trata um agradecimento e uma homenagem aos avós, principalmente à avó. Ele diz: a natureza gostava da minha avó. Contava-se que quando a família mudou, até as árvores aprenderam a caminhar. E caminharam noite inteira para os nossos bosques e puseram-se pertinho. Os médicos vieram explicar tudo, sorridentes, e a avó acordou silente e bem. E eu perguntei: ouve-se? E ela respondeu: igualzinho. Era uma maquineta tão imitadora de um coração que se ouvia da mesma maneira a bater. Ele fica com dúvida agora, depois da cirurgia da avó, se era o coração mesmo dela ou se era uma outra coisa que estava ali dentro da avó dele. Esse garoto, nesse amor pelos avós e principalmente pela avó, ele tem como um retrato do que os outros pensam dele mesmo, a lembrança que retorna a ele, como a menina no filme, que fazia a fotografia ao perder a visão para poder se lembrar. Observaram que com o namorado, muitas vezes ela usa "eu quero ver". Você não vê apenas com seus olhos. Você vê com a sua alma, você vê com o seu coração, você vê com o toque, o tato. Você vê pelo aroma, como ela descreve a obra de Siskin. Era importante que minha avó tivesse a casa em paz. O avô até esgaravatou grilos para os ir atirar longe e ver se nada fazia barulho. Criava carências e se punha de palermices. Os cães afugentavam os forasteiros. Tudo isso para que a avó pudesse se recuperar, para que a avó pudesse ter paz. Ao descrever isso, o que retorna do pensamento deles, o que eles acham desse neto? Ele nos ajuda, ele acalma, ele colabora. Eis como, ao falar dos outros, ele nos mostra o que os outros pensam a respeito dele. Em conversa, a minha avó dizia que teve uma ternura e sentiu que lhe passavam por dentro do peito, como se fosse caminho e houvesse gente tão pequenina que por ali pudesse entrar. Fora como descobrir a fraqueza do coração. Ela dizia: descobriu por ternura. Olhem que interessante. Ao nomear isso, ao dizer isso, ele mostra o que esses pensam a respeito dele. Entre mil coisas que a avó mostrou para ele, é isso que ele escolheu como registro, como um espelho no qual nós temos o que pensam a respeito dele. Isso passa de maneira tão distraída nas nossas vidas, tão esquecida nos nossos dias, que alguns, rapidamente, quando vão tratar das suas historicidades de vida e outras coisas, nos dizem que eles não são violentos, que eles não são ruins, que não são maus, que violentos são os outros, que maus são os outros, que hostis são os outros, que eles não, eles querem paz, eles querem ser incluídos, eles são do bem, mas os outros confabulam, os outros fazem fofoca. O que essa pessoa está dizendo? Observem o que essa pessoa está dizendo. São os outros que pensam assim dela exatamente? Até isso pode ser parte de uma construção muito maior, provavelmente. Mas é isso que ela alcança. E é isso que ela formula desses elementos e que vai vivenciar. Por vezes será assim. Quando se descobre que é dessa forma, então os cuidados.